agenciadepodcast.com.br.
Fala, musos! Tudo lindo aí? Se você é novo aqui, muito prazer. Meu nome é Gustavo Martins, eu sou médico veterinário e esse aqui é o Zoológico, simplesmente o melhor podcast do mundo sobre o mundo animal. Pode não ser o maior, mas é o melhor, confia. Toda segunda-feira estamos aqui com um episódio novo e quinta-feira também agora, pelo menos durante esse mês, vai depender de vocês. Então confia e segue a gente lá nas nossas redes sociais para não perder as novidades. Hoje... elas estão de volta, sim, vocês pediram e cá estou eu novamente para falar sobre baleias, os maiores mamíferos do mundo. Só que antes da gente começar aqui, talvez seria bacana você ouvir o primeiro episódio sobre baleias. Eu te explico sobre a evolução e tal, como que elas saíram de animais do tamanho de um cachorro mais ou menos e foram para o mar e conseguiram se tornar simplesmente o maior animal da história. Isso contando com os dinossauros, tá? Então, hoje, eu vou focar aqui em algumas espécies de baleia, no caso, as que eu acho mais legais. A baleia cachalote e o unicórnio do mar, as baleias narvais. Então, sem mais delongas, bora pro episódio de hoje, que ele tá sensacional, e eu garanto que você vai gostar. Se você não gostar, me avisa que a gente sai na mão, demorou? Não, tô brincando, tô de sacanagem. Todo feedback é super bem-vindo e incentivado, tá? Só chegar lá, @vetgumartins ou @zelogicopdc, demorou? Bora lá então, Emerson. Baleia, parte 2. Ou, oh, e eu me liguei agora que eu tô devendo, tipo assim, algumas parte 2 aí, né? Foi mal o episódio de carne. Desculpa, Cláudia, eu vou fazer, prometo. Tem o do Harry Potter também, o de criptozoologia também. Tinha outro, mas assim, adivinha, eu esqueci, foi mal. Mas confia que vai dar bom, eu vou fazer a parte 2 de todos esses, tá? Relaxa, calma, calma, tá tudo bem. Vamos começar pela baleia que mais se ferrou por conta do ser humano, pelo menos no século passado. Estimativas dizem que, em média, 80 baleias cachalotes eram mortas por dia. E esse número se manteve por 100 anos. Mano, isso dá 2 milhões e 880 mil baleias mortas nesse século. Mas primeiro, vou te apresentar esse belíssimo animal. Uma baleia como nenhuma outra. A cachalote. Ou melhor, Pisceter macrocephalus. No caso, ela é a única representante desse gênero, Pisceter. Não sei se você já viu uma dessa, mas um exemplo famoso é o Moby Dick, aquele livro clássico e tal. Que o Moby Dick, no caso, é o nome de um cachalote macho, albino, gigantesco e extremamente violento. A grosso modo, basicamente, essa é aquela baleia que tem aquele cabeção retangular, meio esquisito. Pra falar a verdade, ela é toda esquisita, tanto que o focinho dela não é nem no topo da cabeça, é no lado esquerdo, na frente do rosto. Ela é tão diferente das outras que alguns pesquisadores nem chamam ela de baleia, pra você ter uma ideia. Acontece que ela tá na mesma categoria das orcas, os odontocetos. Odonto, você pode imaginar, vem de dentes, então sim. Ao contrário das baleias em geral, as cachalotes têm dentes, não aquelas cerdas de queratina. E meu amigo, isso é coisa de maluco. São duas fileiras de dentes na parte inferior da boca. Isso dá 50 dentes em formato cônico, que podem pesar até 1 quilo. Mas a parada curiosa nisso é que você pode pensar, ah, elas devem ser uma máquina de matar, deve comer até tubarão branco. Mas calma, não é pra tanto, ela não caça tubarão branco não, tá? Relaxa. Mas elas são muito boas na arte da morte. Mas esses dentes não são usados para caça. Já foram relatados diversos animais muito bem nutridos e sem dentes. O ponto dessas estruturas é simplesmente sair na porrada. Os machos, quando estão na fase de reprodução, são todos sequelados. Muita cicatriz, corte, dente quebrado, mandíbula fraturada. Eles podem ser extremamente violentos quando necessário. E um macho adulto pode chegar até 18 metros de comprimento e 57 toneladas. As fêmeas são bem menores, coisa de 11 metros e só 15 toneladas, mais ou menos. E sabe esse cabeção retangular que eu comentei? Pois é, esse foi o motivo do ser humano caçar esse animal em massa. Dentro desse cabeção delas, existe um reservatório de óleo e de uma substância chamada espermacete, que também é óleo, só que com outras propriedades. E a rapaziada usava isso pra, tipo, tudo. Desde iluminação das ruas até lubrificação de máquinas. Só que além disso, os dentes também eram usados em esculturas, joias e, às vezes, eles encontravam uma cera no intestino desses animais que servia como fixador de perfumes. Só que o resto virava comida de tubarão, porque a carne era escura, oleosa e diziam ter um péssimo sabor. Então não servia como comida. Basicamente, eles matavam essas baleias para coletar o pouco que eles queriam, e mais de 90% do animal era simplesmente descartado. Não sei se você viu Avatar 2, acho que tá no cinema ainda. Se não viu, relaxa, vou te poupar de spoiler aqui que o filme é maneirinho. Se você parar para pensar um pouco na história, não é tão bom assim não, mas é um filme belíssimo, tá? Confia, vai lá ver. E se você viu, qualquer semelhança do filme e a caça às cachalotes na vida real não é mera coincidência. Você já deve ter se ligado uma hora dessa. Mas assim como eu, quando comecei a pesquisar sobre animal, você deve estar se perguntando: pô, mano, por que que esse bicho tem uma cabeça desse tamanho cheia de óleo? Pra que que isso serve? Vamos lá, senta que lá vem palestrinha. Seguinte, esse cabeção, como você já sabe agora, é repleto de óleo. Mas não é tudo misturado lá dentro. Lá existem dois compartimentos. O melão, onde fica o óleo, e acima dele o espermacete, que é extremamente importante. E isso sim eles utilizam para caça, não os dentes. Porque, mano, esse bicho é tão cabuloso que ele come a lula gigante a mais de 2 mil metros de profundidade. Nessa profundidade, nem luz chega. E esse óleo produzido pelo órgão espermacete, conforme a cachalote vai atingindo profundidades maiores, a pressão exercida pela água faz com que ele se torne sólido. E a cabeça da cachalote, consequentemente, fica mais densa, mudando quase que completamente a sua hidrodinâmica. E com a cabeça mais densa, facilita na caça, já que ele consegue mover ela mais rápido. E o melão não é uma estrutura exclusiva das cachalotes, só que nelas é o mais desenvolvido, justamente por conta da profundidade que elas atingem. A grosso modo, o melão é quem vai direcionar as ondas sonoras para o meio, e assim que elas atingem alguma estrutura, seja uma presa ou alguma coisa, sei lá, tipo como uma pedra, a onda sonora volta para o animal que interpreta esse sinal sonoro em uma estrutura no cérebro que fica próximo ao local onde é interpretado os sinais visuais. E assim, ela vai ter uma noção do ambiente em que ela se encontra. Isso se chama ecolocalização. É muito difícil da gente visualizar como que isso funciona. Nós, fisiologicamente, não temos nada parecido com isso, mas é tipo o que o Demolidor faz, sabe? Aquele herói cego da Marvel. É meio como se eles tivessem um radar. Mesmo no completo escuro do fundo dos oceanos, eles conseguem saber exatamente o que está acontecendo ao seu redor. E, mano, para pensar aqui comigo. Caçar lula gigante não é um negócio de boa. A lula gigante, até pouquíssimo tempo atrás, era considerado um ser mítico. Ninguém nem tinha certeza se existia ou não. Mas não é só isso que eles comem. No caso, eles são predadores de topo de cadeia. Os únicos animais que podem matar um cachalote desses, eventualmente, são eles mesmos, claro, e talvez uma lula gigante que quer lutar muito por sua vida. Tirando isso, eles conseguem comer qualquer coisa que habite o fundo do mar. Só que, mano, é muita comida que eles precisam, todos os dias. Mais ou menos 3,5% do seu peso corporal. Comer isso em matéria vegetal é de boa, suave, sem problema. O mato não vai lutar contra você. O mato não vai fugir de você. E, mano, 3,5% do peso de uma cachalote é coisa de mais de uma tonelada. Se for um macho adulto, então, todo santo dia ele tem que caçar mais de 1.000 quilos em presas no fundo do mar. É muita coisa, tipo, surreal. E hoje, pelo menos, a gente tem bastante baleia. Com isso, provavelmente, nesse exato momento que você está ouvindo esse podcast, tá rolando uma batalha lendária de um cachalote super estressado contra uma lula gigante lutando para sobreviver no fundo do mar. Pensa nisso. Mas, mano, antes da gente partir para outra baleia, só mais algumas coisas sobre as cachalotes aqui, rapidinho, tá? Mas você não pode sair daqui sem ficar sabendo que eles se reproduzem muito devagar. Uma gestação demora cerca de 14 a 16 meses. É mais de um ano fabricando uma baleinha. Mas faz sentido, porque o boneco nasce com 4 metros. E pode mamar até os 10 anos de idade, mesmo já se alimentando de sólidos. E o bebê não fica desamparado de forma nenhuma. Essa espécie é extremamente sociável, principalmente quando se fala das fêmeas, que vivem em grupos com outras mães, podendo chegar a umas 24 baleias, contando com os filhotes, que fazem isso pela própria segurança. Tipo, um adulto, como eu já disse aqui, dificilmente vai perdendo a porrada para outro animal. Só que com o filhote é diferente. Às vezes uma orca chega lá e já era. Então elas se unem para proteger as baleinhas. E às vezes, dependendo de onde elas estão indo, pode até se unir com outra galera e trocando ideia e tal. Mó legal. Mó legal, assim, para todo mundo, menos para os machos. Porque assim como nós, seres humanos, o homem sofre. O homem precisa lutar para sobreviver contra tudo e contra todos. Todos os dias de sua vida. Tô zoando, tá, galera? Ironia, tá? Calma, calma, relaxa. Mas a parada aqui é que os machos de cachalote, quando atingem 21 anos, se separam do grupo e vão viver sozinhos ou em galera de mais ou menos a mesma idade e tal. Tipo, os caras, eles vão pra faculdade de sobrevivência marinha e ficam nessa meio que pra sempre. Conforme vão crescendo, eles passam a viver mais perto dos polos do planeta. E com o tempo, o grupo vai diminuindo, diminuindo seja por briga, ou caça ilegal, ou acidentes com embarcações, rede de pesca e tal, até que só sobra um macho, gigantesco, sozinho no mar, e ele fica nessa até o momento em que ele não tem mais forças para caçar, não consegue mais se reproduzir porque não ganha de ninguém mais na porrada, e morre sozinho, sem ninguém para chamar de meu bem. Mas, mano, vamos mudar 100% de assunto agora. Você tá ligado naquela criatura mítica que é um cavalo com chifre? O unicórnio? Pois é, hoje é óbvio que esse animal não existe. No século XVI e XVII, na época das grandes navegações, muita gente também já não acreditava nessa história, mas aconteceu uma parada muito curiosa. Alguns exploradores, quando voltavam de expedições no Ártico, eles vinham com várias descobertas, novos lugares, novos animais, novos mares, e por mais incrível que pareça, vários chifres de unicórnio. Ou melhor, era isso que eles pensavam. Como eu disse, claramente esse animal não existe. Parece que essa lenda veio de descrições antigas de rinocerontes. Como não tinha como tirar foto nem nada, os artistas dependiam de relatos de viajantes para tentar reproduzir esses animais em forma de desenho, o que nunca funcionava. Isso acabou gerando vários maus entendidos, como provavelmente foi o caso do unicórnio. Mas como os exploradores vinham com chifres desses animais se eles não existem? Pois é, não era chifre de unicórnio, óbvio. Na real, nem chifre era, era um dente. Um dente de baleia, a baleia narval. Bora lá. Pensa aí, pai. Qual é o animal que tem os maiores dentes caninos? Caso você não saiba, o canino são aqueles dentes mais afiados. Nós temos, o cachorro tem, uma boa parte dos mamíferos também tem. É a presa do animal. Mas quem tem a maior de todas? Um tigre? Não, um leão? Acho que não. Um gorila? Hipopótamo? Já sei. Um elefante. Bacana. Realmente, o marfim é muito grande, mas não. Monodon monóceros, a baleia narval, tem sem dúvida nenhuma o maior canino do mundo, podendo chegar a mais de 3 metros de comprimento. Seguinte, vou tentar descrever esse bicho aqui, mas tipo, joga no Google, tá? Baleia narval, porque ele é muito estranho. Basicamente, ele é uma baleia, mas não é gigantesca estilo baleia azul. Mas ainda assim é muito grande, ela pode chegar até uns 4 metros e coisa de uma tonelada se for um macho, assim, brabo. E saindo da parte esquerda do seu maxilar, o osso da parte de cima da boca, desponta uma espécie de chifre, que já sabemos agora que é seu dente canino, com até 3 metros de comprimento, em espiral e afiado na ponta. Mesmo com isso, eles também são vítima de caça, mas não pelos mesmos motivos da cachalote. No caso, a parada é mais de subsistência. A galera que vive lá na Groenlândia, no norte do Canadá e tal, tem o costume de se alimentar de narvais e também utilizam suas presas na fabricação de objetos. E lembra do último episódio sobre baleias? Quando eu falo sobre a baleia espiã russa, uma beluga? Então, os narvais e as belugas são tipo primos. Os dois são os únicos integrantes da família Monodontidae e já foram relatados diversos cruzamentos dessas duas espécies naturalmente. E adivinha o nome do boneco gerado? Uma baleia narval mais uma beluga dando uma narluga. Top, né? Mas até onde se sabe, as narlugas são estéreis. Mas há quem diga que com o tempo e alterações genéticas e tal, isso pode acabar gerando uma nova espécie. Mas tipo, é coisa de centenas de milhares de anos para isso acontecer, se acontecer. Mas é só curiosidade aqui mesmo, relaxa. Mas enfim, voltando aqui a falar da presa do narval, acaba que é uma característica mais masculina, mas não exclusiva. Coisa de 15% das fêmeas também desenvolve esse dente. E outra coisa bacana é que normalmente só o canino esquerdo cresce, mas em uma a cada 500 machos o canino direito também se desenvolve. Só que parece que o número pode ser bem maior, já que é muito, mas muito difícil ver um narval com duas presas na natureza. E cara, uma parada doida aqui sobre isso ainda é que ela é muito leve e sensível. A média de peso desse dente de 3 metros de comprimento é mais ou menos 10 quilos. E quanto à sua função, por muito tempo, foi um grande mistério. O próprio Charles Darwin defendia com unhas e dentes que isso era uma característica sexual secundária, tipo a juba de um leão, ou aquelas aves onde o macho é muito mais colorido e bonito para se destacar. Mas não é, não é. Ele errou rude nessa. Basicamente, a presa serve como um órgão sensorial desse animal. Se liga que doideira. Lembra que eu comentei agora há pouco sobre a ecolocalização? Então, os narvais provavelmente têm a melhor ecolocalização de todos. Eles usam esse chifre como se fosse a ponta de uma antena para poder direcionar as ondas sonoras e ter uma noção mais detalhada do ambiente. E eles conseguem gerar coisa de 1000 cliques por segundo. E cada clique gera uma onda sonora que vai para o ambiente e, atingindo uma superfície, ela volta para o narval interpretar esse sinal. E esses cliques podem ser tão altos que também podem ser usados para atordoar as suas presas. E para completar, mesmo sendo basicamente um dente, a presa não tem um esmalte cobrindo ele, o que torna ainda mais sensível. E qualquer estímulo que atinja ele, o animal vai se ligar. Com isso, assim como as cachalotes, eles costumam caçar no fundo do mar, coisa de 1.500 metros, mais ou menos. E mais, mano, para completar, mesmo sendo muito sensíveis, eles também utilizam essa presa para dar porrada em peixe, deixando eles meio bambo e comer. Mas como eles não têm dentes, além, claro, da sua presa, eles criam um vácuo com sua boca e sugam o peixe para dentro. E animais mais velhos conseguem também usar essa presa para quebrar gelo, caso necessário. Porque todo ano uma nova camada é formada na sua presa, deixando ela mais resistente e mais espessa. Com isso, dá para ter uma noção, assim, mais ou menos, da idade de um narval pela espessura do seu dente. Mas outro fator aqui da hora que dá pra gente interpretar e determinar mais ou menos a idade do animal é o tom de pele dele. Pensa no Michael Jackson. Com o tempo, a pele dele foi perdendo pigmentação ao ponto que, um pouco antes de sua morte, ele já era completamente branco, quase albino. Nesse caso, era por conta de uma doença, vitiligo. Só que nos narvais não é nenhuma doença nem nada do tipo, é algo fisiológico. Então, quanto mais branca é a baleia narval, mais velha ela é. E cara, a vida é simples. Dificilmente elas são predadas por outro animal, além, claro, do ser humano. E assim como as cachalotes, elas também vivem em grupos formados por fêmeas e seus filhotes. E os machos são mais isolados. Só que uma parada legal aqui é que no verão vira bagunça e eles podem se juntar e formar um grupo de até 1000 baleias. Confia que eu vou postar vídeos e fotos disso no Instagram. @zoologicopdc. Vai lá. Cara, eu ia encerrar agora, só que eu me liguei que eu não mandei nenhuma piadinha. Que vergonha, cara. Desculpa, tá? Foi mal. Então, fica uma reflexão aí pra vocês, tá? O que aconteceria se uma baleia desse um tiro em outra baleia? Baleia, baleia, baleia? Entendeu? A baleia baleou a outra baleia. Ai, minha voida, desculpa. Enfim, ficamos por aqui hoje. Desculpa aí, tá? Essa da baleia, baleia, baleia foi o máximo que eu consegui. Não lembrei de nenhuma outra piada. Inclusive, se você pilhar, pode me mandar, tá? Em áudio, por favor. Dependendo, até coloca aqui no final do episódio, tá? Mas é isso, amigos. Baleias são legais, gosto muito. E pode rolar uma parte 3, talvez, não sei. Vai depender do desempenho aí desse episódio. Então, manda pro seu amigo, manda pra galera, compartilha, posta nos stories. Fala, ô, tem um cara aqui engraçadíssimo falando de baleia, se liga. Porque, mano, tem baleia demais, você tá maluco. Então, se liga lá nas nossas redes sociais, demorou? Quinta, tem episódio novo aqui sobre filme de bicho. E já vou avisando, tá? Se você escuta o Zoológico com seu filho, escuta esse episódio sozinho, primeiro. Só depois que você escutar sozinho, aí você determina. Putz, acho que dá pro meu filho ouvir, acho que não dá pra ele ouvir. Acabou que eu me passei um pouquinho nesse filme, meti um terrorzão. Mas relaxa que não é nada traumático, ninguém vai sair chorando não, tá? Confia. Dito isso, muito obrigado por quem ouviu até aqui. Meu nome é Gustavo Martins, médico veterinário, e esse aqui foi o Zoológico. Até quinta, moçada. Valeu, falou!